Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma parte do artigo 5º da Constituição Federal e fazer uma revisão sobre remédios constitucionais. Na Constituição Federal existem dois tipos de remédios constitucionais, que são os remédios de cunho administrativos e outros de cunho judicial. De cunho administrativo nós temos a petição e a certidão, já de cunho judicial nós temos o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Eu vou falar um pouquinho acerca dos remédios constitucionais judiciais. Habeas corpus, né? A liberdade de locomoção, né? O que acontece? Quando uma pessoa ela perde sua liberdade de locomoção, né, por via ilegal ou com abuso de poder, né, ela foi restringida por abuso de poder, aí a pessoa pode o quê? Impetrar o habeas corpus, né? E é possível na hipótese de ameaça indireta, reflexa, potencial e liberdade, a liberdade de locomoção, né? A natureza do habeas corpus, ela é penal e de procedimento especial, né? E existem dois tipos de habeas corpus: o preventivo, que é conhecido como salvo-conduto, e o repressivo, que é o liberatório, né? Pessoas, existem algumas pessoas dentro do processo de habeas corpus que são bem interessantes você entender. Primeira pessoa do impetrante, né? Quem ingressa com o habeas corpus, tanto a seu favor ou para outra pessoa, né? Nesse caso, a legitimidade é ativa e universal. Pode pessoa física ou pessoa jurídica. E vedação de impetração apócrifa e em língua estrangeira, ou seja, sem pessoa conhecida ou em língua, né, sem ser brasileira. Nós temos a segunda pessoa, que é a pessoa do paciente, né, que precisa desse remédio. Nesse caso, só pessoa física pode precisar do remédio de habeas corpus. A gente não tem como pegar uma empresa e restringir a liberdade de uma empresa, certo? Somente pessoa tem essa possibilidade, só física. E a terceira pessoa, que é a autoridade coatora, é quem restringe, é quem faz o ato com aspecto de ilegalidade ou com abuso de poder, né? E essa autoridade pode ser tanto pública ou privada. E agora eu vou falar algumas características, né, algumas observações bem importantes. O habeas corpus, ele é movido por uma ação gratuita, ele não necessita de um advogado, tá? Outra questão que não cabe para punições disciplinares militares, tá ok? Mas caso a prisão seja ilegal no âmbito militar, é possível o habeas corpus. Grave isso. Eu já vi isso em prova. Tem pessoas que erram isso porque pegam a regra e levam no modo absoluto. Cuidado com isso. Lá no direito processual penal existe uma aula somente de habeas corpus relacionado dentro do processo. E eu falarei sobre isso. Outro ponto. Que não cabe, né, o habeas corpus, as penas pecuniárias, multas, advertências ou ainda dentro do PAD e impeachment. Não cabe, tá bom? E uma última informação é que o magistrado ele pode conceder de ofício o habeas corpus, tá bom? Relacionei as principais informações sobre o habeas corpus para você e com isso dá para você estar bastante questões em prova, né? Fora o que irei te passar lá em processual penal, que óbvio que abrange muito mais. Habeas data, cabe dentro da liberdade de informação, né? E cabe para quê? Conhecer informação, retificar informação, tá? Que esteja contida em banco de dados de caráter governamental ou de caráter ou outro tipo de caráter público, tá bom? Não somente do governo em si, tá ok? Então aqui você tem que conhecer da sua própria informação, né? É um poder que você tem de conhecer informações de si, né? Conhecer ou retificar alguma informação. E quando alguém tenta restringir esse teu direito, você pode lançar a mão do habeas data, ok? A natureza da ação do habeas data é de natureza civil e possui um rito sumário, ou seja, é para ser breve, tá ok? E algumas pessoas também. Vamos lá, impetrante. Pode ser qualquer pessoa, né, que busca, que tende a buscar informações do próprio impetrante, tá ok? Não pode buscar informações de terceiros, isso é muito importante. É um caráter personalíssimo diante disso. E o impetrado, que é a entidade pública ou privada de bancos ou dados de caráter público, tá ok? É cabível, diante da negativa ou recusa da autoridade administrativa de fornecimento, retificação ou anotação ou explicação. Como lhe falei, você quer uma informação e existe uma recusa, né, injustificada, que, enfim, fira um direito seu. Aí você pode sim elencar o habeas data com essa possibilidade. É uma ação gratuita, porém, diferente do habeas corpus, exige advogado para você impetrar, tá bom? É, hipótese de não cabimento do habeas data. Primeira, não se confunde com o direito de pedir certidões, tá? Porque quando você solicita uma certidão, e você não é correspondido, você tem que entrar com mandado de segurança. Grave isso. Para se obter vista ou cópia de processo administrativo. Não pode. E sustar publicação feita em sites eletrônicos, né, na internet, também não pode no caso de habeas data. Agora vamos falar de um importante remédio, que é a ação popular. É uma ferramenta fiscalizadora, um exemplo de democracia direta e uma espécie de direitos políticos. Isso é bem legal. O autor, qualquer cidadão, grave isso, qualquer cidadão que possui capacidade ativa, pode votar. Grave esses detalhes que são bem importantes. Réu, pode ser tanto uma pessoa física ou pessoa jurídica, público ou privada, autoridades, funcionários, administradores e beneficiários diretos diretos do ato lesivo, tá bom? O objeto, qual é o objeto da ação popular? É anular o ato lesivo ou contrato administrativo ao patrimônio público. Tá? Meio ambiente, histórico, cultural, ou que cabe também alguma coisa que foi feita contra a moralidade administrativa. Então, o objeto da ação popular é esse: é anular um ato lesivo, tá bom? E pode ser repressivo ou preventivo, a depender do caso. E aí, algumas características importantes da ação popular, né? Mais algumas, na verdade, né? O Ministério Público ele não pode ajuizar ação popular, em regra. Contudo, caso haja omissão ou abandono da ação pelo autor, o Ministério Público poderá substituir o autor da ação, tá bom? Porque a função do Ministério Público é atuar como fiscal da lei, mas em caso de omissões, ele pode assumir a causa, a depender da situação de fato. Gratuidade para o autor. Né, salvo uma fé, existe essa gratuidade da ação popular. O fórum por prerrogativa de função não alcança a ação popular. Essa é outra questão importante. E agora vamos falar do mandado de segurança, né, que possui uma natureza civil, um rito sumário especial, ou seja, muito especial, bem rápido. Não impede que seja impetrado contra ato de juiz em processo penal. É um rito completamente diferenciado dos demais e é de natureza civil, né? Protege direito líquido e certo. E no mandado de segurança não há delação probatória, fase de instrução. E o mandado de segurança tem uma característica muito importante. Ela tem uma característica de caráter residual, ou seja, subsidiário. Só é cabível quando não cabe o quê? Habeas corpus ou habeas data, ok? Que é o direito, você tá, é, o objeto do mandado de segurança é o direito líquido e certo. Então, quando você tem o direito líquido e certo e não cabe o habeas corpus ou habeas data, você impetra o mandato de segurança. Obviamente, conta também ilegalidade ou abuso de poder dentro dessas circunstâncias que eu falei, e pode também ser repressivo ou preventivo, tá? Ele possui um prazo decadencial que não se interrompe ou não se suspende para ser utilizado de 120 dias a contar do conhecimento oficial da situação de fato. E o impetrante pode desistir a qualquer tempo, independentemente do consentimento do impetrado, mesmo que já tenha sido proferido decisão de mérito. Desde que a decisão ainda não tenha transitado em julgado. E dentro do mandato de segurança, nós temos o mandato de segurança coletivo, que busca, né, as defesas de direitos coletivos e individuais homogêneos, né? Os legitimados para propor são os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Basta um representante, apenas um. Perda da legitimidade, superveniente, não perde o mandato de segurança coletivo. Tá? Então, grave isso. Basta apenas um representante. Ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Apenas uma pessoa já ele pode, ele tem o direito de revelar o mandato de segurança coletivo. Né? Quem pode mais? Organizações sindicais, entidades de classe, associação legalmente constituída mais em funcionamento, pelo menos em um ano, e que tenha representação, precisa de autorização, nesse caso, para representar, e no caso de substituição, não precisa de autorização, nesse tipo de associação. Né? E por fim, vamos falar um pouquinho do mandato de injunção, que ele é cabível quando existe uma falta, uma omissão de norma regulamentadora dentro do poder público. Tá? E aí nós temos algumas teorias. Teoria concretista, para concretizar seus efeitos. Ela tem ergas omnes, que pode ser de âmbito geral, individual, inter partes, ou para um grupo, ultra partes, a depender do caso. E aí nós também podemos fazer um mandato de injunção coletivo para proteger uma coletividade indeterminada, né, de pessoas ou de determinado grupo especificamente. O que acontece com o mandato de injunção é quando existe uma omissão do governo. Governo, assim, digamos assim, de modo geral, tá bom? Existe uma omissão das leis ou algo do tipo. E aí a pessoa ela pode impetrar, conforme eu falei, em algo individual para ela ou pode para algo indeterminado ou ainda para determinados grupos. Essa falta ela pode impetrar e conseguir o direito de angariar tal situação. Então, com isso, a gente fecha os nossos remédios. Normalmente, os remédios se fecham muito, muito no habeas corpus e no habeas data. São os dois grandes remédios. O mandato de injunção e ação popular são mais relativos e mais texto de lei, mas, obviamente, que sempre vale a leitura da Constituição Federal. E ainda, eu gostaria de só fazer um review aqui do habeas corpus, um detalhe que eu queria falar para vocês. No habeas corpus, eu falei que existem também dois tipos, o preventivo e o repressivo. O repressivo é de caráter liberatório, como eu falei, ou seja, a pessoa já sofreu a restrição da liberdade de locomoção. No caráter preventivo é quando existe uma intenção de trancafiar, tirar aquela pessoa de liberdade. Então, o habeas corpus viria de forma preventiva para tirar essa vontade de ter aquela pessoa presa, certo? Então, existem esses dois detalhes bem importantes. E como eu falei, o que cai mais é habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, também cai bastante. Mas os demais é mais uma questão de características de leitura de lei. E como eu falei, o habeas corpus existe um tópico dentro de processual penal, a depender de quem for fazer prova que cabe os dois tipos de direito, que é muito importante você estar ciente, porque abrange vários entendimentos jurídicos, que aí é um outro tipo de assunto, tá bom? Aqui foi mais um review, mais os principais pontos, até para quem já estuda há bastante tempo, e para quem realmente começou recentemente, também é um aulão muito importante, até para que você possa ter os principais aspectos dos remédios constitucionais, e com isso você acerta bastante questão em prova, te garanto isso. Tá bom? Fique com Deus. Façam muitas questões, são elas o grande balizador do seu sucesso. Grave isso. Fiquem com Deus. Valeu!